Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico, F. A Igreja é o corpo de Cristo e jamais a cabeça do corpo. Uma maneira de esclarecer uma série de características do que a Igreja de Cristo é em sua essência é ver a equivalência que ela tem com a sua exposição também como corpo de Cristo constituído pelas pessoas que creem em Cristo Jesus e que têm a Ele como o Senhor de suas vidas. Quando, porém, alguém também pretende avançar mais em direção ao objetivo de ver as principais características do funcionamento da Igreja de Cristo, é imprescindível que a posição de Cristo, como o cabeça do seu corpo ou da sua Igreja, também seja compreendida de forma sóbria e clara. O aspecto de que Cristo é o cabeça do seu corpo, ou da sua Igreja, precisa ser repetidamente mencionado, pois embora muitas pessoas o pronunciem com os lábios, muitas delas, na prática diária da vida, não creem realmente nesta posição de Cristo. Muitas pessoas que se dizem cristãs nem sequer estão conscientes que Cristo é o cabeça da sua vida pessoal e ainda muitos menos cientes elas estão de que Cristo é o único cabeça de todo o seu corpo e de toda a sua Igreja. Outras pessoas, por outro lado, até alegam entender alguns aspectos da direção individual e pessoal que Cristo oferece a cada pessoa e para cada matrimônio estabelecido segundo o princípio de Deus, mas ainda se mostram persistentes em querer argumentar que precisam de outros cristãos que estejam como líderes sobre suas vidas e que liderem os encontros e a coexistência coletiva dos cristãos. Em outras palavras, muitas vezes, os mesmos indivíduos que dizem que Cristo é suficiente para dirigir a vida de cada pessoa, são os mesmos que dizem que os membros do corpo ou da Igreja de Cristo também necessitam de mediadores ou no mínimo necessitam de mediadores para os aspectos coletivos. Eles tentam vender a ideia de que os cristãos necessitam de mediadores que falem em nome de um grupo de cristãos quando se trata da sua expressão coletiva ou do mútuo relacionamento dos membros do corpo ou da Igreja de Cristo. Entretanto, as Escrituras não nos informam que Cristo somente é o cabeça dos membros do seu corpo e que ele não é no coletivo. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça do seu corpo no todo ou no coletivo assim como ele é o cabeça de cada um dos membros do seu corpo, sendo, portanto, também o cabeça de toda a sua Igreja. Colossenses 1:18-20. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Considerando que a Igreja de Cristo é o conjunto dos próprios membros da sua Igreja e que Cristo é o cabeça de cada membro, isto nos mostra que a questão de Cristo ser cabeça também do seu corpo na perspectiva coletiva é inseparável do aspecto dele ser cabeça em relação a cada membro. Quando as pessoas pensam na Igreja do Senhor Jesus Cristo como uma instituição ou como um grupo de pessoas na Terra ao qual elas precisam se filiar como membros enquanto vivem no presente mundo, também é quando correm o risco de pensar institucionalmente segundo as instituições humanas que necessitam ou demandam dirigentes, estatutos ou normas terrenas para funcionarem. A Igreja de Cristo, porém, existe independentemente do conceito humano de instituição, liderança, estatuto e das definições e constituições dos seus ajuntamentos. Se, por exemplo, houver só um cristão em uma cidade, a Igreja do Senhor já está presente naquela cidade, e Cristo pode perfeitamente guiar este cristão sem precisar estabelecer outro cabeça sobre ele. De forma similar, se houverem dois cristãos em um local que se conhecem e se comunicam como irmãos em Cristo, a igreja não somente já está naquela cidade, como ela também já se reúne ali através da comunhão que um irmão tem com o outro, e isto sem precisar de liderança entre eles, pois Cristo disse. Mateus 18, 20. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ao dizer que ele está no meio daqueles que se reúnem em seu nome, Cristo nos mostra porque ele é e pode ser Senhor do seu próprio corpo ou da sua igreja também no aspecto coletivo. Em relação ao último verso citado acima, lembramos que o texto precisa ser visto apropriadamente para uma pessoa não passar a pensar que a igreja é a própria reunião de dois, três ou mais. A igreja são as pessoas que se reúnem, tendo cada uma, individualmente, a Cristo como o Senhor da sua vida, motivo pelo qual Cristo se manifesta no meio deles. Quando dois ou três cristãos estão reunidos em o nome do Senhor Jesus, eles estão promovendo uma reunião daqueles que já são igreja. E isto se refere somente a uma reunião da Igreja de Cristo, destacando mais uma vez, que a reunião em si mesma não é a igreja propriamente dita. Lembramos mais uma vez também que a Igreja de Cristo em um local ou em uma cidade são as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e que têm a Cristo no coração como o Senhor e cabeça das suas vidas. E é isto o que caracteriza uma pessoa ser a Igreja de Cristo, um membro do corpo de Cristo ou parte da família de Deus. Agora, quer em uma cidade ou local tenha um só membro do corpo de Cristo, quer tenha dois membros, quer tenha milhares de membros, quer os membros deste local se encontrem todos e se conheçam todos ou, ainda, quer eles se encontrem em locais distintos e muitos nem saibam quem são os outros cristãos da mesma região na qual eles habitam, a igreja continua tendo a característica de ser constituída por todos os cristãos que estão ligados diretamente ao cabeça. Assim como continua tendo a característica de ter um só e único cabeça, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Quer a igreja seja pequena ou grande, em termos de quantidade de membros em algum lugar específico, ela continua sendo o corpo de Cristo. E Cristo continua sendo o cabeça deste corpo, quer os membros estão separados em suas mais diversas atividades ou quando os membros estão em alguma atividade conjunta. Ainda que a Igreja de Cristo venha a constituir a maioria dos habitantes de um local ou de uma cidade, ela ainda seria somente corpo de Cristo, não cabeça, porque Cristo é o único cabeça da sua igreja. Uma coletividade pequena ou grande jamais pode fazer com que a Igreja de Cristo alcance o status de ser um pouco ou muito a cabeça do corpo ou da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo simplesmente não recebeu a vocação de ser cabeça de si própria nem em pequenas e nem em grandes partes e nem em temas relacionados aos membros pelos quais ela é composta. Quando vemos a promessa de Deus de que os cristãos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça também reinarão em vida, jamais deveríamos nos esquecer que um cristão somente reina quando está em Cristo e através de Cristo, o que também se aplica a toda a Igreja de Cristo que essencialmente são pessoas em Cristo. Um cristão somente se torna apto a reinar conforme a vontade de Deus sobre situações da sua vida através do cabeça de toda a igreja. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A questão da Igreja de Cristo não ser chamada para ser cabeça de si mesma, e nem de pequenas partes de si, deveria estar muito bem firmada no entendimento de um cristão, pois muitas pessoas, de muitas formas, não querem se conformar a esta realidade e procuram corromper de várias formas a vocação da Igreja de Cristo de ser corpo e não cabeça. E uma questão prática do que está sendo dito nestes últimos parágrafos, Por exemplo, é que uma vez que a Igreja de Cristo é corpo e não cabeça do corpo, a Igreja também não é credenciada a falar em nome da Igreja para os seus membros e nem para os que são de fora, para o mundo, pois esta posição não lhe é conferida por Cristo e porque o único nome pelo qual a Igreja pode se pronunciar em verdade é o nome do seu única cabeça, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Tentar fazer algo em nome da Igreja é uma tentativa gravíssima de distorção de comando do corpo, pois os que tentam dizer que falam em nome da Igreja estão tentando afirmar que a Igreja tem autoridade independente sobre os seus membros. E com isto, tentam afirmar que a Igreja tornou-se o cabeça em vez de Cristo. Assim, tentam afirmar que o corpo pode tomar o lugar de Cristo quando parte deste corpo entender ser conveniente a ela fazê-lo, sem, contudo, ser autorizada para isto por Cristo ou por Deus. Quando, no tópico anterior, abordamos o aspecto de casamento e família, mencionamos que a casa jamais recebeu de Deus a vocação para designar o que cada um dos membros da casa deveria ser e fazer na vida, pois as definições do funcionamento da casa são dadas à família pelo cabeça da família e individualmente de cada um dos seus membros, a saber novamente, o Senhor Jesus Cristo. A casa tem vocação de auxiliar e servir aqueles que a edificam, mas não tem vocação dada por Deus para ser cabeça dos seus membros, o que se aplica também à Igreja de Cristo, visto que ela também é chamada de casa de Deus. Quando as pessoas, em nome da Igreja, começam a dizer aos membros o que eles devem fazer ou porque aquela casa ou igreja funciona de uma ou de outra forma, é porque o afastamento deles de Cristo já se instalou de forma muito acentuada e grave. Além disso, a Igreja não tem autorização de Deus para ter a sua própria doutrina, pois a doutrina da Igreja deveria ser sempre seguir a doutrina de Cristo, o seu único cabeça. Quando um grupo de pessoas começa a compilar a sua própria doutrina, é a doutrina de homens e mulheres que este grupo está se inclinando e não a Cristo, ainda que a doutrina que o grupo diz seguir tenha grandes parcelas das Escrituras. No capítulo anterior, quando foi tratado o assunto do casal constituir uma casa, vimos que a casa pode querer se tornar um conceito pelo qual as pessoas começam a tentar governar e comandar a própria casa. Mas assim como a casa ou um lar deveria estar sujeita ao governo do casal, assim a casa chamada Igreja, que é o conjunto de pessoas que individualmente têm a Cristo no coração, também deveria sempre estar sujeita a Cristo como o único cabeça desta casa. Até com frequência, grupos de pessoas podem vir a pensar que a Igreja, a casa de Deus, no seu aspecto coletivo tem vocação coletiva de governar a si própria e a seus integrantes, mas isto simplesmente não é encontrado na Nova Aliança, pois a Igreja da Nova Aliança é corpo e não cabeça, tendo somente a Cristo como o cabeça sobre ela. Considerando que a Igreja é uma figura feminina em relação a Cristo e que ela também é equiparada à noiva de Cristo, quando uma parte da Igreja de Cristo começa a querer comandar outras partes desta Igreja, ou seja, outras pessoas da Igreja, esta parte da Igreja procura fazer o que nos é alertado pelo profeta Isaías, a saber. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Repetindo, então, mais uma vez. A casa, a igreja, o corpo, o coletivo de membros, nunca recebeu de Cristo a vocação de ser cabeça. E quando um grupo insiste em querer ser cabeça da igreja, ele destrói o caminho ou as veredas daqueles que se deixam guiar pela casa ou pela suposta igreja, a qual desta forma, se permanecer neste caminho, também deixa de ser, na sua essência, uma igreja de Cristo e torna-se um corpo estranho de pessoas guiadas por pessoas, cegos dirigindo outros cegos, pessoas sem cabeça liderando outras pessoas igualmente sem cabeça, sendo uma igreja sim, mas não a igreja do Senhor Jesus Cristo.